Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos do Conhecer Barcelos, vamos até Durrães. Aproveitamos a viagem de comboio na linha do Minho entre Barcelos e Viana do Castelo e saímos no apeadeiro de Durrães para avistar a emblemática Ponte Seca do século XIX. Referindo-se às infraestruturas ferroviárias construídas ao longo de toda a linha do Minho, Teotónio da Fonseca chamou-lhe a obra mais alta e elegante de toda a linha. É sobre ela que falamos hoje com Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal de Barcelos, e começamos com a origem do nome.
Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
É a Ponte Seca porque não passa por cima de nenhum rio. Há aqui um regato, mas não é. As pessoas não validaram haver água suficiente. E como é uma ponte com um perfil extraordinário, uma grande obra de engenharia, ela tem 180 metros de comprido, é uma obra espetacular, e depois tem 20 metros de altura. Nós estamos aqui de lado, aqui no topo deste campo, nós conseguimos ver a ponte na sua dimensão toda. O que é curioso é que quem anda no comboio não se apercebe que anda em cima de uma obra de arte, que nós chamamos a isto uma obra de arte, uma obra de engenharia, uma obra de arte deste tamanho, desta envergadura. Poucos são aqueles que sabem que passam por cima de uma obra destas. Provavelmente só ao fim da tarde, quando a sombra dos arcos é projetada e se tiverem a olhar para o lado, a observar a paisagem, é que conseguem perceber que o comboio está a passar um vão neste pequeno vale de Durrães.
Pelos trilhos do concelho.
Descrição pormenorizada que lhe faz o retrato da Ponte Seca em Durrães, bem perto do apeadeiro de paragem ao comboio que faz ligação de Barcelos a Viana do Castelo e foi construída em pleno século XIX para dar seguimento à linha do Minho.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho.
Esta ponte foi construída entre 1865 e 1877. Ela entrou ao serviço da linha quando se inaugurou o troço entre Barcelos e Dark. A primeira viagem foi no dia 12 ou 13 de fevereiro de 1878. Para o próximo ano vai fazer 140 anos. É uma obra que tem 16 arcos e, se vocês repararem, naquelas zonas mais centrais tem os arcos reforçados. Como isto é uma obra muito alta, para poder ter mais reforço da construção. Houve uma altura em que se pensou não construir a ponte. Fizeram um estudo para perceber se, por aterro é isto que nós temos no encontro da ponte, eles pensaram fazer o circuito todo em aterro, ou tentar jogar a linha mais pelas bordas na curva de nível, não é? Só que quer a amplitude que eles tinham a fazer à expropriação do terreno para fazer o circuito ao monte, ou porque tinha casas e era bastante caro expropriar o terreno por essa via, ou porque o aterro, se fosse construído um aterro, ia ficar 10 contos de reis, que na altura era bastante dinheiro, ia ficar 10 contos de reis mais cara do que se construísse a ponte. Para vocês terem uma ideia, esta ponte custou 43 milhões e 500 mil reis. Era uma ponte considerada, a nível de orçamento, mais barata do que as pontes iguais ou congéneres, em termos de distância, altura e desnível de vão que vencia, a um preço de concorrência com outras obras que foram feitas na Europa. Portanto, eles tinham, há um estudo na CP, bem balizado, bem documentado, a considerar que a obra nem era assim tão dispendiosa como isso. E depois, sabem que outra coisa muito interessante, ela foi construída com pedra da região. O granito foi extraído de pedreiras aqui no Monte de Aref.
Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
De facto, a Ponte Seca, ou Viaduto do Rãs, como é também conhecida, surge como uma das mais emblemáticas construções projetadas pela antiga Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. A ponte, que serviu de guarda a Dom Manuel II durante o almoço oferecido pelo conselheiro Novaes Leite em 1908, tem 22 metros de altura, 255 metros de comprimento. Os 16 arcos de volta redonda, em cantaria todos iguais, atingem cada um 8 metros e meio de vão e são muitos os barcelenses e viajantes do comboio que desconhecem esta obra de engenharia que permite a passagem do comboio na nossa linha do Minho.
Venha conhecer Barcelos.
Esta Ponte Seca só fica só fica na memória de quem passa por ela na estrada nacional ou que, quem a conhece aqui. A maior parte das pessoas não sabe que esta ponte aqui existe. É um fenómeno extraordinário, é um monumento que nós temos em Barcelos. A capacidade da engenharia, houve aqui muita gente aqui a trabalhar, era um empreendimento que mobilizou as pessoas daqui e que teve alguns impactos. A linha aqui em Barcelos, durante aqueles anos da construção, deve ter gerado uma economia bastante interessante, que também teve impactos. Só para rematar o tema dos caminhos de ferro e o seu impacto e a relação ao património, nós temos umas sepulturas megalíticas em Fragoso, na zona dos Barros Brancos, na zona da Enfia, já do outro lado do Rio Neiva, uma série de monumentos megalíticos que foram explorados pelos engenheiros do caminho de ferro. Eram engenheiros, tinham alguns conhecimentos, não vou dizer de arqueologia, mas tinham conhecimentos sobre o passado, e como tinham no país de origem deles monumentos parecidos com estes, vieram e escavaram-nos. E o Martim Charmento escreveu essa altura no seu diário que teve conhecimento daqueles monumentos porque os engenheiros belgas do caminho de ferro tinham escavado esses monumentos arqueológicos. Portanto, há aqui uma espécie de círculo que é feito entre o património ferroviário e o património arqueológico que nós temos no concelho, também há essa interferência.
Neste momento decorre, por exemplo, a eletrificação da linha também do Minho, nomeadamente Barcelos, na sua extensão. Bem aqui houve, por parte das entidades que estão a proceder essa obra, algum cuidado em preservar o património existente?
Houve, porque toda a obra está a ser acompanhada por arqueólogos. Isto acho que é um sinal positivo, apesar de nós partirmos do pressuposto que o canal onde passa a linha do caminho de ferro é para os arqueólogos um canal estéril, ou seja, a obra foi feita e o que havia foi destruído. Em zonas onde se prevê que haja alguns alargamentos ou que haja até rebaixamento da linha, isso está a ser acompanhado por especialistas para que eventuais vestígios arqueológicos possam ser acautelados se existirem, não é? E isto é uma mensagem muito importante, a responsabilidade social da empresa. Já acho que é um sinal muito importante para se considerar que a linha de comboio também é um património. Não só com interferência em eventuais patrimónios arqueológicos, mas também é considerado património, nós chamamos de industrial. Está ligado ao desenvolvimento da sociedade durante a Revolução Industrial.
As próprias estações e apeadeiros, sobretudo as populações locais, têm vindo a reivindicar a preservação destes espaços. É algo que a população sente como identidade?
Eu acho que sim. As estações têm uma mística, são sítios especiais. Devolvem-nos uma memória do transporte de ir a sítios longínquos, não é? Prometem-nos uma viagem ou é o nosso ponto de chegada. Nós sentimos-nos confortáveis quando chegamos àquela estação. Há uma certa imaterialidade entre os passageiros do caminho de ferro, porque as pessoas, quando, por exemplo, entrava-se ali na estação de Tamel e o comboio começava a circular, e quando entra aqui no túnel da Guiar, que fica aqui a 500 metros antes do viaduto, as pessoas que estavam meias adormecidas ouviam o barulho do comboio entrar no túnel e diziam: já estamos em Aguiar, estamos a chegar a Durrães, ou estamos a chegar a Barroselas. Isto é um património, é uma memória que tem que ser, não sei, tem que ser valorizada. As memórias são isso mesmo, podem continuar ou podem desaparecer, mas às vezes podem ser valorizadas. Da mesma forma que eu consigo associar esse som ou o cheiro dos travões do comboio, que é um cheiro específico, aquele cheiro à linha de comboio, ou até, por exemplo, pessoas que não são daqui, mas são daqui, moram a 10 km daqui, quando ouvem o barulho do comboio a passar na ponte aqui em Durrães, não na Seca, mas a ponte sobre o Rio Neiva, faz um barulho específico o comboio, e que se ouvirem esse barulho sabem que no dia seguinte vai estar frio, porque tem o vento leste que traz essa informação, esse ruído. Portanto, isto está na paisagem, isto está com as pessoas. E o comboio faz parte da nossa vida. A pior coisa que podiam fazer a esta região era acabar com o comboio. Era terminar com as viagens. E houve já segmentos de linha de caminho de ferro que foram encerradas. Estou-me a lembrar do troço entre Valença e Monção. Já fechou há bastantes anos e as pessoas têm a memória de quando vinham no comboio. E são coisas que são irrepetíveis, porque já não há carris, já não há comboio. É irrepetível. Portanto, mesmo que o equipamento não funcionasse, não fosse sustentável comercialmente, podia ser sustentável a nível turístico. Temos uma linha, a nível da paisagem é belíssima, está bem conservada, tem aspectos de interesse, tem os túneis, tem as estações. Algumas das estações ganharam os concursos de jardins floridos nos anos 60 que se fazia. Algumas delas têm jardins bem cuidados, de bucho. São valorizações que se podem fazer e que acho que até que as pessoas das localidades onde essas estações estão devem lutar para que essa estação fique e que tenha até um papel, não sendo estação de comboio, que funciona sempre porque é lá que para o comboio, mas pode ser um edifício que pode servir para outras coisas, que tenham um papel sim.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
Preservação do património, que é também um ícone da identidade de uma comunidade, neste caso com ligações ao caminho de ferro que atravessa o concelho há 140 anos.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.